a discriminação contra os ciganos, do combate às drogas, da educação, dos defensores do meio ambiente, do sem teto, do sem terra, dos trabalhadores, do combate à pobreza, enfim, um dia de reflexão contra todos que de uma forma ou de outra são discriminados. Quero dizer que inicialmente transmitia um simbolismo somente para o povo negro, mas aos poucos a consciência do papel de Zumbi e do Quilombo e dos Palmares transformou em uma data de luta dos discriminados e da solidariedade dos povos e da paz. Quero dizer que a partir de Oliveira Silveira, poeta gaúcho, idealizador do 20 de novembro, a sociedade deixou de lado o 13 de maio, dia da abolição, para o dia da morte do grande líder Zumbi dos Palmares, símbolo da integração, do amor, da resistência e da paz, como era nos quilombos que ele sempre liderou. Nesses passos que estamos dando no Congresso Nacional, creio eu que vamos aprovar sim esse ano o feriado de 20 de novembro. 20 de novembro, que já existe como feriado em diversos estados e mais de 200 cidades no nosso país. Quero terminar, me permitam essa minha introdução, fazendo uma homenagem a Oliveira Silveira, nosso poeta e um dos inspiradores dessa data. Disse numa poesia, Oliveira Silveira: encontrei minhas origens, encontrei sim minhas origens. Em velhos arquivos, livros, encontrei em malditos objetos, troncos e grelhetas, encontrei as minhas origens no leste, no mar, em imundos tumbeiros, encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei-as, enfim, me encontrei, encontrei a minha gente. Palmas ao nosso grande poeta. É para ele as palmas, que foi um dos que idealizou a data de 20 de novembro. A partir desse momento, com essa introdução que tive o cuidado de fazer, buscando um pouco da história do 20 de novembro, um pouco da história da criação da CEPIR, eu passo a palavra de imediato ao nosso, para que ele inicie. Eu gostaria que ele inicie e dizer, meu querido Mário Teodoro, que aqui você fala como ministro da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Eu já justifiquei a não presença da ministra, e ela me disse, não, eu mandaria aí o meu também secretário executivo, que vai falar como se eu tivesse, Mário Teodoro. Mário Teodoro, essa sessão visa homenagear a CEPIR. Você usará a palavra pelo tempo que entender necessário e vai naturalmente falar dos temas que entender adequado. Eu quero chamar antes à mesa também o meu querido ex-ministro também da CEPIR e hoje presidente da Fundação Cultural Palmares, o meu querido Eloy Ferreira de Araújo, que de pronto acatou o convite e aqui está conosco e foi um dos grandes mentores aqui do movimento para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Mas eu vou dar a palavra em primeiro lugar para agora o Mário Teodoro, e dizendo, Mário Teodoro, você vai abrir e vai encerrar no momento adequado a nossa audiência pública. Você está com a palavra.
Muito obrigado, senador Paim. Bom dia a todos e todas presentes, né? Aqui à mesa, meus diletos amigos, doutor Eloy Ferreira, doutora Valéria Oliveira, doutor Humberto Adame e o senador Paim, companheiro de luta de muitos anos e referência na luta da questão da igualdade racial, a quem eu saúdo em nome da ministra, né, que infelizmente não pôde estar presente, ela até tentou uma mudança de datas pela importância do evento, mas infelizmente ela não pôde aqui estar, mandou um grande abraço para todos e a alegria dessa iniciativa de
audiência da PG. Só me permita uma parte e dizer que esse jovem, desse menino, nós acertamos lá com Porto Alegre, ela vai receber o menino que teve que sair da sua cidade para praticamente se proteger na capital. Uhum. Então, meus cumprimentos à ministra por esse momento.
Claro, não poderia ser de outra forma, senador. Até porque a ideia nossa é de estar em todos os lugares possíveis onde a questão da igualdade racial é colocada em xeque, né? As minhas palavras iniciais são palavras de, primeiro, de agradecimento pelo evento, né? De alegria de estar aqui na presença de algumas pessoas que têm batalhado muito com relação à questão racial. Eu digo pessoas não só na mesa, mas também no público. É uma alegria muito grande contar. Dr. Eloy, que foi quem encabeçou a CEPIR até há pouco tempo e que foi o grande responsável pela aprovação do Estatuto, né? Uma minha alegria de estar aqui com ele também e falar da importância desse Estatuto, né? Temos uma referência, temos um respaldo legal agora para conversarmos com a população brasileira como um todo sobre a grande questão que é a desigualdade racial, né? Todos falam, o Brasil é um país desigual socialmente, mas quando nós vamos abrir, né, a estatística para ver que desigualdade é essa, quando nós colocamos no papel, né, de onde é que sai essa desigualdade, ela está justamente na clivagem negros e brancos. A grande desigualdade no Brasil é que nós temos quase que praticamente duas sociedades estanques em termos de padrão de vida e condição de vida: a sociedade branca e a sociedade negra. Esses dados estão aí, não sou eu que estou inventando. Os dados estão aí nas publicações do IPEA, do IBGE, o censo está saindo aí para corroborar isso, de que nós temos uma clivagem racial que está no centro da nossa desigualdade. E se a clivagem racial está no centro da nossa desigualdade, e se um dos grandes motivadores do governo hoje é o combate à desigualdade e à miséria, eu diria que a questão racial está no centro da questão social hoje do Brasil. E tem que estar. E assim nós vamos batalhar muito para que ela esteja. O papel da CEPIR, né, sempre foi o papel de resgate da questão racial e, mais do que isso, de fazer com que essa questão racial seja, e esse é o nosso, nosso compromisso, que a questão racial seja hoje passe a ser uma política de cunho nacional, né? Nós tivemos aí 8 anos em que nós tivemos ações de muita importância no sentido de consolidação desse espaço de políticas públicas, mas até hoje nós não conseguimos ter uma política de igualdade racial que tivesse uma dimensão que abarcasse o Brasil como um todo. E a CEPIR ela vai envidar todos os esforços juntos aos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, enfim, todos eles, para que nós consigamos colocar a clivagem racial, o corte racial, como um indicador importante da ação do governo em todas as suas políticas. Esse é o compromisso que nós temos e isso é que nós estamos trabalhando para que consigamos, né, que isso venha à tona. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos estar tocando no cerne da nossa questão, que é a naturalização da desigualdade a partir de uma clivagem racial. O racismo, o preconceito e a discriminação jogam um papel importantíssimo nessa desigualdade brasileira, que é histórica e que vem desde a época da escravidão. Se para alguns países é inconcebível que tenham irmãos ou meninos de rua, né, ou pessoas na rua pedindo esmola, nós temos uma certa naturalização com isso. Essa naturalização passa pela questão do racismo. O racismo é uma ideologia que tem que ser combatida. O Estatuto da Igualdade Racial está aqui e tem várias passagens dele que é justamente para combater esse racismo. Racismo se combate com políticas públicas e políticas públicas de promoção da igualdade racial. Políticas públicas de ação afirmativa. Políticas como, por exemplo, as cotas nas universidades, que são importantíssimas para que a gente tenha, num futuro muito próximo, pessoas de todas as cores em posições não de subalternidade, mas ao contrário, de posições importantes na sociedade. As cotas vêm hoje para dirimir ou para enfrentar uma situação que é secular. E as cotas não vêm para eternamente, as cotas vêm enquanto nós não conseguimos uma política universal que equalize as oportunidades para negros e brancos. As cotas são temporárias, mas são muito importantes. E eu queria falar duas coisas sobre ela. Primeira, a cota não é para, é para quem, o estudante que conseguiu completar todos os requisitos que a universidade quer ou necessita para que se passe. Ninguém entra na universidade sem que tenha cumprido o requisito, a nota mínima de passagem. E a segunda coisa, a cota é para entrar, não para sair. Ninguém vai sair da universidade a não ser que, não tenha, que tenha cumprido todos os requisitos que a universidade exige para os profissionais. Então nós vamos ter, no final dos cursos, pessoas capacitadas, negras e brancas, a colorir essa elite que hoje, infelizmente, ainda está um pouco pálida em relação ao resto da população. Essa é a ideia que nós temos com relação às cotas. Estamos trabalhando firmemente para que elas sejam colocadas como política de governo. Hoje em dia elas são políticas de universidades. Estamos também ansiosos pela resolução final do Supremo Tribunal Federal sobre a ação contra as cotas e estamos muito esperançosos de que o Supremo dê um parecer favorável, dê uma posição favorável com relação às cotas. E falar da importância que é esse combate ao racismo e ao preconceito no Brasil. Se não combatermos o racismo e o preconceito, através de políticas públicas, através de cotas, mostrando que é possível que pessoas de outras cores possam assumir posições importantes no país, se nós não fizermos isso, o Brasil não vai conseguir ultrapassar o problema da desigualdade que nos aflige e que nos coloca como o país mais desigual das Américas. Então, essa chaga que nós temos, que vem de um passado de escravidão, tem que ser combatido e a CEPI está imbuída dessa ação de combate à questão racial, à desigualdade racial e, portanto, combate à questão maior da desigualdade. Pois não, senador?
Ministro, permita que eu dê um destaque especial. Vocês vão ver que nessa sessão, no plenário, tem um senador, não é um senador, é um senador especial, senador Pedro Simon, defensor de todas as políticas públicas para a comunidade negra. Dizer para vocês que na aprovação do Estatuto de Igualdade Racial eu tive que conversar com ele. Se dependesse dele, não seria aprovado da forma que estava. Ele queria muito mais. Quero uma salva de palmas para o senador Simon, que está aqui com a gente. E por isso que ele é o senador Simon. Ele sentou lá no fundo, quietinho, nem veio aqui na mesa, mas com certeza ele vai blindar, vai festejar conosco com seu pronunciamento em seguida aqui.
Cumprimento também o senador Simon, em nome da ministra Luiza Barros. Obrigado pela sua presença. Então, complementando, então a ideia nossa é de trabalhar firmemente, fortemente as questões ligadas à igualdade racial, na perspectiva de que a igualdade racial está no centro, é o cerne da questão social brasileira. Né? Essa questão social, que hoje se coloca como questão mais importante, nós vamos combatê-la. Nós vamos combater em prol de um país mais igual. Esse país mais igual passa necessariamente por um país onde as pessoas não vão ser diferenciadas por sua cor. Essa é a nossa ideia de que daqui a alguns anos nós não precisemos mais de uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, porque nós vamos conseguir, enfim, de fato, uma igualdade racial e ultrapassar essa saga que nós temos, essa chaga que nós temos, que é uma chaga que vem desde o nosso histórico de escravismo. Eu queria, mais uma vez, sem querer me alongar, senador, agradecer muito essa oportunidade, agradecer muito o fato de estar aqui com vocês nessa confraternização, em nome da CEPIR, que é, vamos dizer assim, a homenageada, né? Nós estamos muito felizes, muito contentes de termos aqui não só o senador, mas também a presença dos antigos ministros, mostrando que há uma continuidade, mostrando que há uma perspectiva de que nós estamos trabalhando juntos, que nós vamos aprender com a experiência dos que nos antecederam, para que a gente possa continuar esse trabalho de igualdade racial, que é um trabalho fundamental, não só para a população negra, mas como o Brasil como um todo, para o Brasil como um todo. Tá? Muito obrigado, então, a todos. Essas são as primeiras palavras que eu gostaria de falar.
Eu queria convidar para a mesa a ex-ministra também da CEPIR, Matilde Ribeiro, pedir que ela, se ela pudesse entrar aqui ao meu lado, que lá, depois nós vamos entrar mais um lá. Aí tá bom. E convido para que fique aqui também à minha esquerda o Fernando Benício dos Santos, coordenador do CAFRE. A Matilde sentaria aqui e eu passo a palavra de imediato ao ex-ministro também da CEPIR, Eloy Ferreira de Araújo, que hoje é presidente da Fundação Cultural Palmares. E dizer, Eloy, que você, tanto eu como o Simon, temos que dizer que foi a tua política de convencimento, que está na mesma posição que Vossa Excelência, senador. Você me disse, Paim, vamos aprovar sim, digo, vamos aprovar que é um pedido. O Eloy foi fundamental para a aprovação do Estatuto dos moldes que foi aprovado. E quero dizer, Eloy, que eu reconheço o teu trabalho e eu diria que não tem nenhuma dúvida que você estava correto. E nós continuaremos a avançar para que aquilo que não entrou no Estatuto entre. Isso é uma luta permanente. Como disse o poeta espanhol, o caminho a gente faz é caminhando, é não somente recuando, né? Então, meus cumprimentos, com uma alegria enorme passar a palavra a você nesse momento.